Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no episódio 135 do Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Não farei a piada do 13, tá bom? Nesse começo de episódio, não farei. Comigo nesse episódio, seriam eles os co-hosts oficiais do PG? Não sei, mas acredito, conversas de bastidores, que ela tá tentando derrubar ele. Então, vamos apresentar ela primeiro. Júlia, tudo bem com você?
Tudo bem, eu sou nova de casa, é só a terceira vez, o Pablo tá com a cadeira mais cativa que eu.
Ô, Pablo, como que você se sente prestes a perder a sua cadeira para a Júlia?
Tem que dar lugar para as pessoas, né, mais pessoas conseguirem fazer as coisas. Mas, ó, eu tô aqui já faz, sei lá, mais de um ano, e aí processo seletivo, se for, é o mais longo, é mais longo que o processo seletivo para vaga de produto.
Eu não entendi isso, esse seu comentário, porque em nenhum momento eu pedi case.
Realmente,
são só 93. Sim, ó. Bom, hoje vamos falar sobre liderança, mas não do jeito que a gente tá, né, acostumado a ouvir sobre liderança. Vamos pro lado oculto da liderança? O que não dizem nos livros.
O que não dizem.
É, porque dizem que ser líder é muito bom. Além de ganhar muito bem, você manda nos outros.
Opa,
não?
Isso aí.
Então, acabamos esse episódio. Agora você sabe o que é ser líder. Vá ser líder, você que tá ouvindo esse episódio. Vamos pra pauta, vai. Vamos pra pauta? Eu gosto que eu ouvi.
Vamos!
Ah, nossa, que animação do cacete. Vamos pra pauta. Já pensou evoluir suas habilidades em Product Management ao lado de grandes profissionais do mercado? A Tera, escola referência na área de produtos e de carreiras digitais, está com as inscrições abertas para o curso que já formou mais de 5 mil profissionais. Além de contar com aulas ao vivo e gravadas, mentorias, desafios assinados por grandes marcas, você aprende e se conecta com mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Olha só essa oportunidade de network, mais de 11 mil profissionais em uma comunidade exclusiva. Para você que está escutando esse episódio, eu tenho um desconto de 10% para impulsionar sua carreira. É só acessar o link que ficará na descrição deste episódio e aplicar o cupom de desconto exclusivo do PG para garantir o seu desconto. O cupom é PRODUCT_GURU, PRODUCT_GURU, sem o S de gurus no final, tá bom? Então clica no link e vai lá impulsionar sua carreira, hein? Você já parou para pensar como é solitário liderar? Muita gente quer subir na carreira, liderar e ter um time, mas em momento algum param e pensam no peso do cargo, da responsabilidade afetiva das pessoas que vão integrar o time dele. Teu chefe tem expectativas sobre você, seu time tem expectativas sobre você. Você quer performar, mostrar que dá conta do recado, mas não tem hard skill ali no meio do caminho. É simplesmente soft skill na veia, o dia todo. Existem duas frases que devem ser mencionadas para você gravar aí na sua cuca, na sua mente, que são as seguintes, abre aspas. Às vezes, a empresa perde um excelente sênior e ganha um péssimo líder. A outra é, liderança não é meritocracia do operacional. Essa última frase foi dita no episódio 103 com o Bernard de Luna, que falou sobre liderança, gestão de produto e assim por diante. Para conversar sobre como é virar líder, vamos conversar com ela que já passou por quase tudo nessa vida de Product Gurus aqui. Então, fim do expediente. Já fez episódio como co-host aqui e também como convidada mais de uma mesa. Episódio especial do Dia das Mães. Mas hoje ela merece um episódio só dela. Ela merece o palco só dela, ela merece o solo, entendeu? Será que eu tenho? Seja bem-vinda ao Product Gurus pela 29ª vez, Gisele Anversa. Gisele com I no final, certo?
Certo, certo. Aê! Eu voltei. Oi, Paulo, Júlia, Pablo. Tô por aqui de novo.
Será que precisa eu perguntar qual é a sua história ou as pessoas podem ouvir a sua história nos outros episódios, não?
Com certeza. Vamos cortar o escopo?
Mas vamos só... Ou vamos diminuir o escopo pra... Vamos ver. Vamos testar um lance. Comunicação. Vamos testar um lance. Resuma a sua história em um tweet.
Ah, beleza. 140 caracteres valendo agora.
agora. Engenheira civil, fiz minha transição para a área de produto em 2018, num produto para construção civil, passei por mercado financeiro e agora tô como liderança em e-commerce.
Olha só, ela fez a bio dela. É, quem sou do LinkedIn? Foi isso, ela... Claramente ela leu isso. É certo, hoje?
Não, foi no improviso. Aqui é liderança, aqui é na espontaneidade.
Isso. Então a gente vai começar já com essa pergunta, que você já levantou a bola, então vou ter que fazer. E aí depois, Pablo, Júlia, fiquem à vontade para sabatinarem a G, que é, liderança é um dom, certo ou errado?
Uau, começamos bem, hein, Paulo. É, liderança é um dom. Mas não um dom, na minha leitura, né? Não um dom na questão do sentido místico, nossa, você vai nascer e as joias do infinito te abençoarão ali com o dom da liderança. Mas é algo que você precisa entender que transcende um pouco aquilo que o seu instinto, a sua intenção inicial, a sua própria vontade te empurra a fazer no teu dia a dia e te leva principalmente a colocar as outras pessoas, a expectativa das outras pessoas. E por outras pessoas são tanto seus liderados quanto também o seu próprio líder, porque líderes têm um líder, têm um chefe, têm uma pessoa ali a qual reportar, mas é você entender a necessidade dessas pessoas e de fato tá ali trabalhando para atender essas expectativas, para fazer com que essas expectativas, que muitas vezes são antagônicas, converjam ali num caminho único e que seja bom para todo mundo, ou no mínimo que seja produtivo para todo mundo. Então, dentro dessa visão, eu acho que é um dom, que é algo que você tem que se manter atento e trabalhar constantemente.
Pablo e Júlia, eu achei até então que era um dom. Não? Deus aponta a estrela que deve brilhar, já diria aquela de pagode. Não é assim com
então,
com
liderança? Eu tenho... A minha opinião é totalmente inversa da Gisele. E? Não é porque...
É isso que a gente gosta. Jogo da Discord.
Porque se fosse um dom, eu não seria líder. Se fosse um dom, eu não seria líder.
Que isso?
Porque eu era... Eu sou uma pessoa introvertida e eu... Na minha... Eu contei essa história numa das... Acho que na primeira letter que eu mandei do About to lead, eu não falava com as pessoas, mal falava com as pessoas. Eu era uma pessoa hiper reclusa, eu não gostava de falar com ninguém, eu tinha muita vergonha em falar com as pessoas. Ainda mais liderar alguém, ajudar a pessoa a caminhar. Então, o que eu me forcei a fazer durante agora, deve ter uns 10 anos estudando, foi aprender o que era liderança. E não fazer igual a grande parte das empresas fazem, que a liderança ela acontece. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A primeira vez que eu tive a oportunidade de liderar, ela aconteceu. O meu gestor achou que eu sabia o que era liderança. Ele falou, você não quer liderar um time aí? Foi. Eu não tinha ideia nenhuma do que era liderança. Eu vi o que ele fazia comigo, mas o que ele fazia comigo estava muito longe de inspirar pessoas. Fazia gestão. Mas liderança, na minha visão, é outra coisa. Então, é algo que eu aprendi. Eu não nasci com um dom. Eu nem era muito bom em me comunicar, que é uma das principais, acho que, habilidades que um líder tem que ter, que é se comunicar com as pessoas. Então, pra mim não é um dom, pra mim você aprende. Assim, você pode ter mais facilidade em características que um bom líder tem. Aí isso facilita muito a vida na hora de liderar. Por exemplo, ter um bom discurso, ou aprender isso, ou ser bom em falar em público. Mas eu tive que aprender quase tudo do que era ser líder. Porque se dependesse de dom, eu não seria, com certeza não seria um líder hoje. Com certeza absoluta. Mas pode ser que tem gente que nasceu com uma aptidão maior pra isso, né? Que provavelmente é o que a Gisele tá falando. E isso faz com que a pessoa realmente, ela nasça com talvez um dom da comunicação. A gente tem vários líderes hoje, vários exemplos, né? Mahatma Gandhi, sei lá, Barack Obama. Essas pessoas, elas são líderes natos, né? E aí é provável que elas tenham vários dons combinados que os tornam bons líderes. Eu não nasci com dom, assim. Pode ser que tem a gente que nasce com o dom para liderança, mas eu aprendi. Talvez não seja só dom, talvez seja pouco além disso.
Eu incluiria, desculpa, mas a Luiza Helena é a política pra caceta. A Dona Luiza.
Trajano.
A Luiza Trajano. Muito obrigado, Júlio. A Luiza Trajano é um exemplo de liderança, né? Aparentemente, não a conheço, claro, mas beijo pra tia Luiza. Não é muito parecido com o perfil do Obama, né? O perfil que o Pablo mencionou. E também tem uma liderança que ela é meio meio que low profile, aparentemente, mas ela exerce um olha, que eu vou ser muita pouca pessoa vai falar isso. Mas Angela Merkel era uma líder respeitada, não? Ela não era aquela que gritava, nem... Mas ela era... Se demonstrava líder. É um perfil de liderança diferente, né? Parecia ser introvertida, né? Parecia. É lógico, alemã. Mas... É, tem esses perfis também, né, Pablo? Ô Julian, o que, que você ia falar sobre?
Então, eu sou mais da linha do Pablo. No meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, mas eu sempre fui muito insegura de pensar o que as pessoas estavam pensando e, enfim, como as coisas iam reverberar. E isso, pra mim, pra ser líder, é muito difícil. Foi uma das principais coisas, assim, cara, vou lidar com muita gente diferente e vou ter que ser vulnerável pra explicar pra elas quando eu não estiver segura com que as coisas estão acontecendo. Eu acho que um dos grandes erros e desse mito por trás do líder perfeito é que a gente não forma líderes, a gente joga eles no fogo, como o Pablo falou. Então, pra mim é uma mistura, mas eu acho que eu concordo muito com a Isele também, no sentido de que quem tem um dom, geralmente isso não começa no trabalho, né? Você percebe isso desde outros ambientes, é sempre aquela pessoa que é mais procurada, ela tem um negócio ali diferente, que às vezes a gente até olha e fala, meu, o que que acontece que a gente ouve mais essa pessoa? Eu acho que um exemplo é a Greta, a menina é uma criança, ela movimentou a galera em volta de uma pauta de meio ambiente, assim, absurdamente, que muita gente com muita experiência não tinha conseguido fazer a movimentação que ela fez. E a pergunta que eu fiquei com vontade de fazer pra Gisele foi justamente a que mandaram aqui no chat, que é a gente tá falando aqui muito do líder como gestor, mas ser líder e ser gestor é realmente a mesma coisa? Como que você vê isso, Gi?
Nossa, absolutamente não é a mesma coisa. Líder e gestor são duas coisas completamente diferentes. Eu me lembro que e é super engraçado isso, né? O Pablo estava comentando sobre a trajetória dele, a Júlia também comentou sobre a questão, assim, de muitas vezes ter um perfil mais retraído, de não se colocar numa posição de destaque, onde obviamente você tá ali ajudando as pessoas a enxergar para onde elas devem ir e indicando aquele caminho. Eu também, lá no meu passado, não fui esse tipo de pessoa e era um obstáculo tão grande que eu decidi fazer um curso. Primeiro eu fiz um curso ali de comunicação e oratória, e depois eu fui fazer um curso de liderança e gestão. E ali nesse curso ele veio justamente separado, o que, que é essa coisa da liderança e o que, que é essa coisa da gestão. A gestão, então, e isso eu acredito, né, é um pouco ali do que eu enxergo, a gestão é de fato o preto no branco. São os resultados, são as métricas, é você olhar para as consequências daquilo tudo que foi construído. E na minha leitura, a liderança é você olhar para as pessoas, sabendo que existe uma missão ali para ser atingida e como que você faz que aquelas pessoas se preparem e atinjam aquele objetivo e consigam chegar até lá. A gestão é quando você chega até lá e faz quase uma retrospectiva para entender o que aconteceu, avaliar tudo aquilo, ver as métricas ali que foram acontecendo e às vezes ali no meio do caminho, balizar, dar uma puxada de orelha aqui e ali. Mas a liderança, na minha leitura, é muito mais você estimular as pessoas a irem para frente, a construírem aquele caminho sozinho. Então, em síntese, né, eu vejo muito mais a liderança relacionada a você trabalhar para que as pessoas sejam capazes de chegar até lá e a gestão, de fato, chegando até lá, quais que foram os resultados obtidos, o que, que a gente aprendeu com isso e como dali para frente a gente não repete os mesmos erros e continua progredindo.
Interessante. Mas vamos por pai. Porque a gente está falando sobre, né? A gente já começou o embate sobre ser líder é dom ou é treino, né? E aí, se você tirar a palavra líder, vai servir pra qualquer coisa, né? Ser ator é dom ou é treino, né? Ser jogador é dom ou é treino? Por exemplo, no futebol. Futebol a gente tem dois exemplos claros. Messi e Cristiano Ronaldo. Um é puro treino, foco ali, né? E o Messi é o Messi. É dom. O Messi é dom. Bom, Cristiano Ronaldo é um trabalho, é uma construção contínua pra chegar e se manter onde ele tá. Sim, será que Jade Picon será uma boa atriz? Não se sabe, mas a pergunta que eu não quero calar, Gi, é que você fez essa transição recentemente para um cargo de gestão, né, de liderança. E uma das coisas muito interessantes que a gente precisa abordar é o lado, o ponto de que o líder ou o gestor, né? Vamos tratar aqui o líder e gestor como a mesma pessoa, tá? É uma pessoa solitária. E por quê? Falta abraços? Falta amor? Falta carinho pra essa pessoa?
Pois é. Eu acho, você comentou sobre a questão ali de eu ter feito essa transição pra posição de liderança, e até eu tava pensando, puxa, né? O que a gente vai conversar nesse episódio? Que mensagem a gente pode levar pras pessoas? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui é essa desglamorização, se é que essa palavra existe, essa desmistificação do que é a liderança. Não tem, óbvio, né? Existem coisas boas sobre estar numa posição de gestão, numa posição de liderança, é a proximidade com a estratégia, é você, puxa, você tá olhando pro negócio e vendo o potencial daquilo, e você tem uma grande ideia, aquilo é super estimulante. A sensibilidade que você tem ali sobre as alavancas é uma sensibilidade muito maior do que às vezes quando você tá na operação você tem, né? Mas de fato é uma posição solitária, porque quando você tá numa posição de operação e que algo no teu dia te frustra, você pode reclamar, você pode esbravejar, você pode virar pro lado e falar, puxa, porcaria, nossa, eu não quero, que ruim, tal, que isso e aquilo. Quando você tá numa posição de liderança, você até certo ponto é espelho, então você não pode permitir que a tua frustração com aquele cenário seja transparente para quem tá por perto, porque senão você corre o risco de ter uma pessoa que tá próximo de se desmotivar por um aspecto ali que é passageiro, e essa pessoa te vê ali enquanto liderança desmotivado, esbravejando, e essa pessoa desmorona de vez, e você não, eu entendo que você é ali numa posição de gestão, não tem mais esse direito, e você tem que muitas vezes se guardar, se preservar, ficar ali naquele teu momento, sair, respirar, tomar um café na copa e tal, e se resolver por si mesmo essa frustração. Eu tenho a sorte de ter um líder que é meu par, eu tô numa posição de GPM, eu tenho um GPM que é meu par, e isso diminui um pouco essa solidão, a gente troca ali muitas expectativas, as frustrações que a gente passa no dia a dia, criamos estratégias em conjunto e tal, mas em determinados momentos, quando eu tô ali na minha tribo e eu tenho uma situação para resolver, sou eu comigo mesma, sou eu me desafiando, entendendo por que que eu tô ficando frustrada e tentando sair daquele estado de espírito para voltar e conseguir performar. Então, nesses momentos, e comparando aquilo que acontecia comigo há 6, 8 meses atrás, quando eu tava numa posição operacional, eu vejo quão solitário é o meu dia a dia hoje, né? Onde muitas vezes eu tenho que parar ali, respirar por mim mesmo e me colocar de novo no meu estado de equilíbrio para seguir adiante, sem muitas vezes contar com o apoio de outras pessoas.
Interessante, não, Júlia?
Eu acho que esse ponto de eu não posso mais me comportar assim, acho que é a grande virada de chave, né? Quando você sai de uma posição onde você não tem pessoas lideradas direto e você passa para um lugar onde você tem pessoas que de alguma forma se espelham. Se você tá fazendo seu trabalho certo, essas pessoas vão estar se espelhando em você, né? Então, e aí você vai, né? Você chega nesse lugar que chega a ser um pouco injusto. Eu acho um pouco injusto, assim, você não ter, você perder um pouco esse direito de se expressar, assim. Eu acho que é muito da responsabilidade de um líder pensar como as coisas vão reverberar, mas eu tendo a achar que a gente ainda precisa achar um ponto de equilíbrio, assim, pra não ser esse líder intocável. Porque eu já vi muitos líderes intocáveis criando falsas expectativas pros seus liderados, que depois viriam a ser líderes, e também sofrendo muito sozinho, né? Ao longo do tempo isso é bem sustentável. Não sei o que o Pablo acha, mas assim, eu tenho essa impressão de que a longo prazo é meio insustentável a gente ficar tão sozinho assim, ou tão sem externalizar as coisas.
A forma como eu vejo essa assim, eu concordo que pelo menos, nossa, lá atrás era eu sofri muito sozinho em muitas ocasiões, mas o que eu acho que a gente como líder a gente tem que fazer no dia a dia é construir relações, e uma vez que eu construo relações profundas e reais com as pessoas que eu tô liderando, esse tipo de relação me permite ser vulnerável, e veja bem, para que eu construa esse tipo de relação, eu preciso ser vulnerável antes, então eu preciso me arriscar, né? A gente chama de arriscar porque vulnerabilidade é visto como algo que pode machucar a gente, porque a pessoa te vê como você é, e ela tem na mão dela o poder de te destruir dessa forma, porque você demonstra o sentimento. Mas eu acho que o que resolve o que a Júlia falou, e o que a Gisele também falou de solidão, hoje pra mim, é criar relação relações mais profundas. Então, isso não tem a ver com eu gostar ou não da empresa, ou amar ou não as pessoas, ou gostar ou não das pessoas. Tem a ver com uma relação de líder e liderado, e que as pessoas se confiam mutuamente. Então, chega um momento que essa relação ela é forte, e aí você não precisa mais ser o forte. Porque você pode conversar com as próprias pessoas que você está liderando. E é mais difícil você ter isso de você para o seu chefe, ou para o seu gestor, ou para o seu líder. É mais difícil. Por isso que você, como líder, você, se você quiser ter esse tipo de relação, ela não vai partir de quem você está liderando. Não são seus liderados. Se você quiser esse tipo de relação, é você que precisa construir isso. E aí, quando você constrói isso de verdade, no dia a dia, tudo fica mais fácil. Porque pensa numa pessoa que você confia muito. Não é fácil conversar com a pessoa? É muito mais fácil você contar suas dores para ela. E aí, numa relação líder-liderado desse tipo, você é uma via de mão dupla, né? Eu já falei de frustrações, ou já falei de problemas na minha vida com próprios liderados e assim, muito mais do que eu falei com os meus líderes até hoje. Mas sim, Sofri, eu concordo plenamente que para a maior parte da liderança hoje, hein, é um cargo pesado que você sofre muitas vezes sozinho. Você não tem para quem recorrer, porque você não tem nem coragem de falar pro seu líder, porque talvez seu líder, você nunca construiu uma relação dessas com o seu líder.
É muito interessante ouvir o Pablo falar aí, não? Se a gente fosse resumir uma frase o que o Pablo falou, basicamente é humanizar o líder, não? Mas é meio que humanizar, né? Acho que esse é o ponto. E é o ponto que a Gi tem trazido bastante num grupo secreto nosso, aqui do PG. Que é esse... a gente não aprende, né, Gi? Sim, a gente aprende como quer ser um gestor. A gente aprende o teórico da liderança. Mas quando a gente tá na cadeira de líder, de gestor, a gente olha e fala que, tipo, como eu falei na pauta, né? Não tem hard skill aqui, né? Putz, aqui é muito mais soft skill do que... E a gente não tá preparado pra isso. E aí a gente fica perdido. Como que tá sendo pra você esses primeiros 30, 45 e 90 dias como uma gestora? O que que você já aprendeu? Que você pode dar de dicas para as pessoas que estão ouvindo, de tipo, ó, daqui a algum tempo, quando vocês forem GPMs ou Project Leads, que em alguns lugares o Project Lead tem pessoas abaixo. Mas quando você chegar num cargo de gestor, não faça isso que eu fiz. Então, quais que são as dicas hoje?
Cara, bacana. Bom, comparando aí um pouquinho, né, o que que acontecia antes, o que que acontece agora. Se enquanto PM já bate aquela angústia com relação à gestão do tempo, a minha agenda, o meu horário, a minha disponibilidade, numa posição de liderança, isso é mais complexo ainda. A sua agenda, de repente, deixa de ser sua, porque as pessoas, de fato, ali vão te procurar, vão estar ali esperando por você e tal, esperando as coisas serem resolvidas, esperando o teu apoio e tal. Então, é um agravante tremendo essa questão da gestão do tempo. Eu me recordo que, nossa, ali nas primeiras semanas, eu entrei em parafuso mesmo, né? O Pablo estava comentando sobre a questão da vulnerabilidade, da fragilidade, e isso foi uma coisa muito latente em mim. Eu fiquei angustiada porque eu não sentia o meu dia passar e eu me sentia muito ineficiente por não estar conseguindo dar conta da minha agenda, dar conta do meu tempo. Então, talvez o primeiro conselho seria esse, entender que na posição de liderança o seu tempo vai ser ainda menos de sua propriedade, muito mais do time, muito mais das pessoas que contam com o seu apoio para tomada de decisão, para o apoio para destravar uma situação, e que tá tudo bem, né? Não é porque você não conseguiu sentar e produzir que você não produziu. Muitas vezes a questão da liderança, ela não vai existir um entregável. Você não vai fazer uma apresentação do PowerPoint, você não vai fazer um roadmap, você não vai escrever um card no Jira. Você vai estar ali ajudando as pessoas a avançarem, e essa é a sua entrega. Por mais intangível que isso seja, mas você ajudou as pessoas a avançarem e tal, e tá tudo bem. É esse o grande ponto ali que você realizou. Segundo ponto é a questão da comunicação. Fale todo dia com as pessoas. E isso no assíncrono, né, na situação remoto, e no meu caso foi um grande desafio, porque eu fiz a minha transição para uma posição de liderança mudando de empresa. Então, além de conhecer os meus liderados, eu estou conhecendo a empresa, conhecendo o modelo de negócio, conhecendo os meus pares, conhecendo áreas e tal, a comunicação É super importante, porque nesses dias, a gente sempre fala ali da questão dos 30, 60 e 90 dias, quando você está numa posição de liderança, você está construindo relacionamentos. E isso é talvez a maior preocupação que eu tenho hoje em dia, sabe? Como que nesses 90 dias eu consigo construir relacionamentos verdadeiros, o mais verdadeiro possível dentro dos 90 dias, que obviamente vão ser diferentes do relacionamento que eu terei com 180, 360 dias. Mas dentro da possibilidade que eu consigo nesses 90 dias, a minha preocupação número um é ter o melhor nível de relacionamento que eu posso ter com os meus liderados, ajudando essas pessoas a se sentirem num ambiente de segurança, a compartilharem comigo aquilo que não tá bom, a compartilhar aquilo que elas esperam que eu foque e tal. E aí o último ponto, né? Cara, vale super, super a gente compartilhar isso, registrar aqui e tal, né? Que é a questão da comunidade, é a questão de procurar ajuda. Eu me lembro quando eu entrei nessa posição, eu procurei ajuda da Bruna Castro, porque eu lidero pessoas de designer. E a Bruna é uma das grandes referências que eu tenho sobre liderança de pessoas de designer. E eu falei, poxa, Bruna, eu vou liderar essas pessoas e tal, o que, que você me sugere? Ela passou várias dicas, inclusive sobre eu me expor, né? Sobre sinalizar para a pessoa e falar assim, cara, se você estivesse no meu lugar, o que, que você focaria? Né? Essa questão de construir esses relacionamentos e pedir ajuda. Então, Bruna, muito obrigada, já é a segunda vez que eu falo isso para você, foi top as suas dicas e eu compartilho aí o conselho, né? De fato, você se permitir construir esses momentos com as pessoas que estão ali próximas, para que elas te tragam as maiores dores e tragam o maior cenário, o melhor cenário, é talvez uma das maiores riquezas, porque quando a gente chega, vem com aquele ímpeto, nossa, eu vou mudar, que onde eu tava a gente fazia assim e assim assado, calma, respira, entenda o contexto da empresa, entenda o contexto da pessoa e resolva as dores das pessoas que estão ali. Não é hora de construir o seu cenário perfeito, é hora de construir relacionamentos com as pessoas e entender ali as dores críticas nesse cenário.
Ô, Júlia, você daqui um tempinho vai estar nessa cadeira de gestora.
Profetizando,
certo?
Tá bom, concordo.
É óbvio, sim, claro. Que empresa não vai querer você como gestora? Malu? Como que você vê esse cargo de gestão, você, né? Que tá numa empresa hypada, que deve ter uma cultura de produto, de liderança bem, bem forte. Mas como que você se vê como uma gestora ou uma líder? Assim, no futuro próximo.
Na verdade, essa é a primeira vez em muitos anos da minha vida que eu não tenho nenhum liderado direto, porque em marketing eu passei boa parte da minha vida liderando pessoas. Inclusive, um ponto muito interessante é que eu trabalhei, da primeira vez trabalhando no Nubank, eu tinha um time aqui de CX, e uma das coisas que eu mais aprendi é que pra você liderar as pessoas, você tem que saber se liderar primeiro. Quem não tem liderança sobre si mesmo não lidera ninguém, por mais doido que pareça.
Mas peraí, calma. Repete a frase, mas com calma, porque o nosso APM vai ouvir, ele tem que anotar pra fazer a camiseta.
Ah, entendi. Não sei se a frase vai ficar muito boa, mas quem não tem liderança sobre si mesmo, não lidera ninguém. E eu tô falando isso muito porque tudo que a Gi falou, passa muito por ela, né? Passa muito por como ela tava se sentindo, o que ela focou, como ela conseguiu ouvir as pessoas, a empatia que ela construiu. E você não tem isso sem olhar pra si mesmo, sem olhar como você se comporta nas situações, sem se conhecer mesmo. Pô, não é impossível você fazer isso. Então, eu acho que essa foi uma das coisas que eu mais aprendi com o Nubank. Eu acho que é isso que ajuda nessa construção também. Você só vai ter líderes fortes que são bons colaboradores individuais, muito provavelmente. Vai ser difícil não ser assim, essa linha de sucessão. Não necessariamente você precisa se tornar um líder de pessoas, mas assim, invariavelmente você vai precisar ser um bom colaborador individual. E eu acho que isso ajuda na construção de bons líderes. E eu acho também, tem uma parada que eu gosto muito, que é o processo de responsabilidade. Não sei se já ouviram falar disso, mas é mais um framework da vida aí, que é basicamente etapas.
Isso. Legal, Júlia. Muito bom. Sendo mais aí um framework.
Não é um framework, eu me expressei mal. É um processinho, são etapas que você passa antes de se responsabilizar sobre as coisas que você faz, ou sobre qualquer outra situação. E pra mim, aquele processo, ele descreve muito como é o processo de se chegar numa liderança. Passa muito pela culpa, passa pela negação, enfim, passa por vários lugares até até se assumir uma responsabilidade e conseguir se ver naquele lugar. Então, na minha opinião, o segredo ali para construção de líderes, até, e eu acho que isso é padrão para qualquer empresa que se dedicou a ter um processinho para líderes formais de verdade, é isso, é garantir que essa pessoa individualmente já é muito boa e ela vai conseguir evoluindo para fazer com que as outras pessoas cheguem no lugar que ela tá, ou que também se preocupe nas outras pessoas superarem elas, né? Eu acho que essa já é uma visão mais individual. Eu, como líder, eu gosto de ver as pessoas sendo melhores que eu, indo pra lugares mais altos que eu e não, tipo, preciso que essa pessoa fique aqui. Pra mim é muito legal quando eu vejo, putz, de alguma forma eu interferi na vida dessa pessoa aqui nesse momento, ajudei ela com alguma coisa e ela foi muito mais longe. Porque, né, a gente não muda a carreira de ninguém, as pessoas que mudam a carreira delas. Hoje eu tô só frase de efeito, tá incrível. Metralhadora de frase de efeito. Mas é verdade, né? Tipo, a gente não, como líder, eu acho que um dos grandes pesos que vem com liderança é você achar que você vai mudar a carreira de alguém. Você não vai. A pessoa é dona da carreira dela. Você pode dar a guia, mas assim, você não vai pegar na mão dela e levar ela pra um lugar melhor. Pelo menos eu não acredito nisso. Não sei também a opinião de Gi e Pablo. Acho que é uma boa pra vocês falarem.
Calma. Pausa. Porque ela falou muitas coisas. E ela abriu uma demanda pra ela mesmo. Após o Canvas de OKR, vem agora o processinho da Júlia sobre liderança, certo?
Pipeline de liderança. Não, o processinho não é meu, não. O negócio chama Responsibility Process. E ele foi criado por um cara cujo nome eu não lembro. Eu posso falar depois, mas eu não lembro agora. Mas não é meu esse, hein, gente? Não vou assumir mérito pela coisa dos outros.
Ou não vai assumir cagada dos outros, certo, Júlia? É, isso ainda mais dos gringos. Pablo, pode seguir.
Eu concordo com a Júlia. Eu acho só... Eu só falo um pouquinho diferente. Pra mim tem a ver com emoções, né? Então, o que ela falou ali é autoconhecimento. Você tem que se liderar primeiro é se conhecer primeiro, né? Entender quem você é, as suas limitações. É que eu acho bem pouco provável você conseguir lidar com emoções das outras pessoas se você não consegue lidar com as suas emoções. Então, pra mim, a base de toda liderança é você conseguir... A galera chama disso de inteligência emocional, mas chame do que quiser. Que é você entender as suas emoções e entender o que que causa elas, porque você consegue controlar um pouco mais, e aí a partir disso, você consegue ser um líder melhor, porque você vai pelo menos escutar as pessoas. Porque quando a gente tá emocionalmente abalado ou dominado pelas nossas emoções, a gente nem escuta. É como se a gente tivesse um escudo que tampa a gente inteiro, e a gente não escuta, a gente não é capaz de escutar e muito menos enxergar a perspectiva do outro, porque a gente tá sendo como se fosse atacado. Então, como que você pretende ser um bom líder se você não consegue escutar de verdade as pessoas que estão com você? É um pouco difícil, né, disso acontecer. Aí, um pouco nessa linha, eu queria perguntar pra Gisele, assim, é muito a minha visão sobre a percepção. Eu tenho a percepção de que grande maioria dos líderes não pede feedback pras pessoas que estão com ele, pros seus liderados. Aí, eu quero entender na sua visão, Gisele, por quê? Por que que você acha que é tão difícil assim pedir feedback? E a gente vive falando, não, tem que dar feedback, mas a gente pedir ativamente pra quem tá lá com a gente, eu acho, mas é achismo meu, de percepção que eu tenho visto e falado com as pessoas, que é muito pouco. O que que você acha sobre isso? Você também é a sua percepção e por quê?
Cara, com certeza, Pablo, com certeza. E aí, eu vou falar um pouco sobre a minha leitura de mercados, tá? Eu, como a gente estava comentando no início da carreira, do papo, eu vim da construção civil. Obviamente que o meu líder na construção civil, ele não queria meu feedback, ele não precisava de nada do meu feedback, porque o cara era hard skill, ele tinha que saber fazer o orçamento, ele tinha que as coisas ali no dia a dia dele, era muito preto no branco, e tal, e até mesmo era a cultura do meio. Quando a gente está falando aqui da nossa realidade de gestão de produtos, e é importante que a gente tenha isso muito claro, quando a gente fala da área de tecnologia, eu sempre percebi isso, que a questão de relações humanas, que a questão de feedback, que a questão de desenvolvimento emocional, que a questão de inteligência emocional, tem um peso muito maior aqui do que eu vi na minha carreira anterior. Dito tudo isso, e apesar de tudo isso, existem sim muitos líderes que não dão abertura para o feedback. Mas aí eu acho que se divide em dois pontos. pontos, né? A questão do líder, que ele não dá abertura, que ele não vai pedir espontaneamente para você, mas que se você se voluntariar e falar assim, poxa, líder, eu gostaria de te dar um feedback ok para você, a pessoa recebe aquilo bem e trabalha e evolui. Tem também o outro caso, e eu quero acreditar que esses casos estão se tornando cada vez mais raros, que você dá o feedback e a pessoa vai fazer da tua vida o inferno, porque é uma pessoa que não deveria estar numa posição de liderança. Verdades sejam ditas, né? Tem líder que não recebe o feedback bem e vai te perseguir porque ele não soube lidar com aquilo. Mas enfim, né? Eu acho que passa pela questão do líder entender que de fato ele tem que pedir. Que muitas vezes o liderado não se sente confortavelmente, não se sente aí num ambiente total de segurança para se voluntariar e para trazer esse feedback ali para o líder dele, e que ele tem que abrir esse espaço e espontaneamente pedir e receber isso de bom grado. Mas é raro, sabe, Pablo? Só para fechar, né? Vai muito também da cultura da empresa. E aí, compartilhando, eu tenho a sorte de estar me desenvolvendo, me amadurecendo enquanto líder numa empresa que preza muito pelo feedback 360. Isso é trabalhado muito com o BP que está próximo a mim, para que eu peça o feedback, para que se eu tiver alguma situação com o meu líder, que eu leve isso como ponto de melhoria. Eu já vi o meu líder em one-on-ones perguntando para mim sobre como que eu acho que ele pode melhorar e tal, sabe? Então, passa por uma mudança de mentalidade do líder, de entender que muitas vezes ele tem que dar essa abertura para o liderado e ouvir aquilo e receber aquilo de bom grado. E tem também um trabalho aí da cultura da empresa, de trabalhar isso com as pessoas. E só para fechar, né? Na área de produto, eu acho que a gente vive um desafio de ter pessoas de produto que estão ascendendo a posições de liderança, que estão evoluindo com essa mentalidade de receber feedback, de trabalhar sobre a evolução contínua, mas existem lideranças que não estavam nesse mindset, que não são lideranças que fizeram uma carreira em produto, que fizeram uma carreira onde isso é valorizado e onde isso é estimulado. Muitas vezes vieram de outros setores mais tradicionais e não tem, por consequência, essa visão. Então é importante também que a gente enxergue isso.
Hoje, você acha que, olhando agora um pouco, hoje, a gente já olhou muito para liderança e gestão, acho que numa visão macro, né? Agora vamos fechar um pouco na área de produto. Você acha que a deficiência em gestão, né, de pessoas, de produtos, está muito linkado por um efeito que está acontecendo, que é uma pessoa que não tem muita experiência, começa na área, já quer virar sênior, e aí 6 meses depois que vira sênior, exemplo, só começou, depois de um ano e meio, dois, no máximo, ela vira sênior. Depois de 6 meses, 1 ano, ela vira gestor. Você acha que passa por essa deficiência, não vou falar deficiência, mas esse gap que tá tendo, porque o mercado tá muito aquecido, né? Aí vem o Pablo falar, não, porque a gente tá no mercado capitalista, né? Então o mercado tá aquecido.
Você tem que melhorar a minha imitação.
Ok, tá bom, desculpa. Eu irei treinar mais. Mas você entende? O mercado está aquecido, as empresas querem muito seniors, isso faz com que as pessoas que não estão prontas para uma cadeira de sênior se candidatem e muitas vezes passam porque não tem pessoas sênior, e as pessoas sêniores que têm tão empregadas e tão bem, né? Então, por exemplo, a Júlia. A Júlia é Product Manager Sênior do Nubank. Uma empresa, para tirar a Júlia, tem que...
O Xod, eu vou mandar os seus áudios diretamente pra folha de pagamento do Nubank. Vou mandar os seus áudios, porque eles estão precisando...
Porque tem que pagar bem, pô. Porque...
Eu ia fazer uma piada, mas eu não vou mais.
Não, deixa quieto. Faz não, deixa quieto. Tem que pagar bem. Então, por exemplo, o Pablo, quando ele era Product Manager, pra tirar ele de Sênior, por exemplo, ou hoje pra tirar ele de Head do iFood, tem que pagar bem. Olha lá, Mbappé saindo do PSG, ou Neymar saindo do Barcelona pro PSG. Então, o nosso mercado tá muito aquecido e tem gente pulando etapa. Esse pular etapa afeta... Tá afetando um futuro líder, um futuro gestor, na sua opinião, ou não?
Claro, claro, com certeza, Sheldon, com certeza. Era o que a gente estava comentando sobre resiliência, sobre inteligência emocional, sabe? Se eu não estive ali junto com o meu time, se eu não passei por algumas etapas ali do ciclo de vida daquele produto, se eu não lidei com aquela frustração, se eu não tive ali a vivência de ser o ponto focal daquele time para preservar uma missão e me manter motivado, e me manter perseverante e me manter trabalhando ali, como que eu vou replicar isso, ajudar a amadurecer outras pessoas dentro dessa visão se eu queimei essas etapas? Se eu não trabalhei a minha própria resiliência, como que eu vou trabalhar a resiliência das pessoas que eu trabalho comigo? Volta ali no ponto que a Julia trouxe, né? Se eu não soube me liderar, como que eu vou liderar os outros? Então, eu vejo que... eu sempre falo muito, né, com as pessoas sobre a questão de repertório. A importância de você ter um repertório de carreira sobre diferentes situações que você se deparou, que você viveu, e você se viu ali num beco sem saída, parou, analisou o que fazer, encontrou uma saída, foi, percorreu, aprendeu, analisou onde tinha errado e tal, sabe? Quando você vai queimando essas etapas, você não tem o repertório. De repente você tá ali numa posição de liderança, onde muitas vezes você tem um PM júnior que tá num beco de sem saída e você não sabe como orientar aquela pessoa. E você gera essa frustração. Você não sabe nem a orientação de soft skill, a orientação ali sobre como ajudar a pessoa a sair daquela cilada, e nem a de hard skill, porque você não passou por aquilo na sua trajetória profissional. Então é um pouco do que a gente conversava lá no início, né? Da importância de tirar o glamour da posição de GPM. Não tem glamour nisso. Eu lembro lá no início da minha carreira, é super importante a gente falar sobre isso. Muitas vezes a gente quer ser GPM, quer ser head, quer ser isso, quer ser aquilo, porque é assim, a gente quer progredir, quer o dinheiro, quer N outras coisas. Mas de fato, né, o que é essa posição? O que é esperado dessa posição? Entender que são consequências. Liderança, eu volto no ponto, não é meritocracia do operacional, tem muito mais soft skill do que hard skill envolvido nisso. Operacional é muito hard skill, mas você sair queimando etapa e ascender a uma posição de GPM, porque é a posição que paga mais, isso é prejudicial para a carreira da pessoa que decide fazer esse movimento de carreira, é prejudicial para a empresa que não está entendendo que é uma posição de liderança de produto, e é um risco tremendo para as pessoas que estão trabalhando ali com essa pessoa, sabe? Com essa liderança que, puxa, não está pronta. A pessoa às vezes tem a maior boa intenção do mundo de liderar, mas falta no ponto. Não tem repertório, não tem vivência, não tem inteligência emocional, não tem uma série de outras coisas que vão fazer com que ela consiga performar.
Pablo, você na sequência, mas essa última frase da Gi me lembra pessoas um pouco mais experientes que iriam falar de boa intenção, o inferno tá cheio, hein?
Ai, ai. Esse Paulo. Não, eu concordo com o que a Gisele falou. Pra mim tem a ver com a vida é difícil, né? Quando a gente vai olhar, se a gente for olhar realmente amplamente pra vida, ela marca.
O mundo tá difícil, né, Pablo?
Não, é difícil. A vida não é mil maravilhas. E eu não tô sendo aqui pessimista. Não é isso. Até porque eu assim, sou bastante privilegiado hoje. Tenho uma vida ótima. Não posso reclamar, mas a vida é complexa. Do ponto de vista... Tem gente sofrendo. Tem gente que não tem o que comer. Ou tem gente que o salário não paga as contas, certo? E tem gente que o salário não paga as contas e ainda tem problema de saúde na família. Eu posso ficar aqui falando um monte de coisas complexas na vida das pessoas que... Na maioria das vezes elas são ignoradas, porque mal a liderança conversa direito com as pessoas sobre a vida que elas têm, mal elas perguntam se as pessoas estão bem financeiramente ou de saúde ou afim, mal perguntam sobre a família das pessoas. Eu concordo com a Gisele sobre as pessoas, elas têm necessidades e às vezes elas querem que as coisas aconteçam rápido, porque pode ser que a vida delas tá desse jeito. E a única forma que elas têm de ganhar mais dinheiro é virando gestor. É subindo de cargo. Isso porque a empresa provavelmente não tem uma forma lá, uma carreira em Y pra pessoa ir pra parte técnica, né? E aí não precisar virar gestor ou gestora, porque essa é a única opção que ela tem pra ganhar mais dinheiro e crescer na carreira. Então acho que tem todo esse ponto que faz com que tenha essa disfunção de liderança, porque aí a liderança acontece, né? A liderança, no geral, nas empresas acontece assim, ó. Ou você promove porque você precisa de um líder líder novo e tá difícil de achar. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E aí abre uma posição, ou abre uma nova área, você precisa de alguém, você vai lá e promove alguém. Ou você vai e promove muitas vezes pra reter também, o que é a pior coisa que você faz na vida, assim, que é o que a Gisele falou, tem um impacto, não, e assim, tem um impacto fugido na vida das pessoas que estão com você, porque liderança envolve uma responsabilidade muito grande que às vezes é ignorada, mas tem um impacto pro business, porque essa pessoa não vai conseguir fazer os times ser produtivos, ela não vai conseguir lá, ela não vai conseguir manter as pessoas lá, isso é uma...
Cria um efeito cascata, né?
Isso, exato. É que eu acho que às vezes é muito... Eu pensava muito assim, nossa, mas a pessoa ela quer crescer rápido. Mas se a gente ignora todo o contexto da vida dela, a gente critica, é fácil. Mas às vezes ela realmente precisa daquilo. Não tem outra saída, a vida dela tá engraçada, saca? Tipo, aí não sabe, né? E tem o ponto também que hoje a gente é muito ansioso, uma geração muito ansiosa. Se não for essa parte toda aí, que eu falei, que às vezes a pessoa é a única opção que ela tem, a gente não sabe mais esperar, porque a gente é estimulado o tempo todo de que aproveita a oportunidade agora, ou o mercado tá crescendo, tá aquecido, aproveita, não sei o que, mas você não consolida, né? Só que é o que a Júlia falou mais cedo, você que é responsável pela sua carreira, você que tem que olhar pra sua carreira e entender pra onde você tá levando ela, se o movimento que você tá fazendo é um movimento que vai trazer mais benefício. É igual quando a gente fica reclamando que a gente olha o produto só a curto prazo, você tá olhando tua carreira só a curto prazo também? Porque a somatória de curto prazo no longo prazo não significa que vai ser boa, pra produto é desastrosa, leva a um produto que não resolve problema nenhum no longo prazo. A tua carreira, você tá correndo risco de fazer a mesma coisa, só que às vezes a gente não tem opção, e isso que eu acho que é ignorado, sabe? Tipo, eu pergunto muito pra galera que tá comigo sobre, meu, salário dá pra você pagar tuas contas? Eu faço essa pergunta pra ver se a pessoa, porque se ela tiver que se preocupar com o dinheiro, ela não vai fazer um bom trabalho, e às vezes não tem opção, às vezes a empresa também não consegue dar o que ela quer. Então, cara, vai pra onde você vai conseguir melhorar a tua vida, né? Que isso que é o que importa no fim das contas. Mas eu acho que são essas duas coisas. É tudo que a Gisele falou, mais esse ponto que eu sempre trago pra... Que a gente esquece, né? Que a vida, ela é complexa. Não é uma coisa simples.
Mas isso vem de encontro, ô Pablo, com o novo posicionamento do PG, né? O PG, ele fez um novo posicionamento, né? Uma nova roupagem esse ano, ali em março. E a gente meio que mudou o nosso posicionamento em humanizar mais a área de produtos. E essa humanização passa pelo entendimento, e aí eu acho que vai muito pelos líderes, né? Os gestores terem essa mentalidade de que isso que o Pablo falou, a vida é complexa porque as pessoas são complexas. As pessoas são complexas. Então, tipo, você entender que agir, ela não é simplesmente uma GPM. Agir, ela tem ali uma camada ali de mãe, uma camada de esposa, uma camada de profissional, uma camada de filha, uma camada de neta, uma camada de, né, tem várias camadas, né? Como a gente, até quando a gente fez esse posicionamento, até rabisquei no papel aqui quando eu tava fazendo esse novo posicionamento, até desenhei, né, uma pessoinha, e ali várias camadas. Então a pessoa de produtos que não é gestora, não é líder, pô, ela tem uma camada ali de hard skills, pô, que ela tem que ter, né? Infelizmente, as empresas meio que obrigam a pessoa a ter o conhecimento. Então, pô, frameworks, metodologias, OKRs, objetivos, metas, storytelling, essas camadas. Tem a camada familiar, que é o que o Pablo falou, que muitos líderes não têm noção, não pergunta: oi, Gi, tudo bem? Tudo bem com você? Como que foi o final de semana? Como que tá a família? Como que tá a filha? E o maridão? Tá de buenas? Torce pra qual time ele? Pra zoar o marido agir ou não? Então, tem as outras camadas, que é a camada social. E aí vem um desabafo meu muito profundo, que é: parem, por favor, de ficar compartilhando notícia, estudo, que fala que a geração Z está abandonando os empregos. Geração Z pede demissão com mais facilidade. Geração Z busca felicidade. Para, porque esse estudo é global. A realidade social do Brasil é totalmente diferente. Então tem essas camadas sociais também. Pô, tem pessoa que, pô, não abre a câmera numa reunião porque ela tem vergonha de onde ela mora, entende? Tem vergonha de... Tem várias camadas ali. E por baixo de todas as camadas tem uma pessoa que tem medo, tem alegria, tem sonhos, tem objetivos. Então, o líder que consegue furar todas essas camadas e se conectar, e aí entra no que o Pablo falou anteriormente, né? Criar essa ligação, essa conexão, eu acredito que ela não vai... Esse líder não está criando um bom gestor no futuro. Está criando uma boa pessoa, um bom cidadão, uma boa pessoa. Está melhorando a vida da pessoa em vários níveis, né? E tem uma série que a Júlia vai recomendar. Eu espero que... Júlia, você já voltou? Júlia?
Voltei, mas eu tô no 5G, então eu não sei o quão boa tá.
Nossa, tá no 5G. Já é um... Você tá 1% do que o Brasil tá. Ninguém tem 5G, só tu tem. É 5G mesmo ou é aquele bom marketing das operadoras?
É uma grande mentira, porque só pega 5G em 2 metros quadrados de São Paulo. É 4G nesse exato momento, porque na minha casa não pega.
Olha
5G.
Olha só, denúncia aqui. Estão mentindo pra Júlia, falando que é 5G, mas é 4. Mas se ela for ver a velocidade, é de 3. Hã? Mas enfim. Ô Júlia, você vai recomendar uma série, né?
Não, é que eu cheguei no meio do caminho, mas vocês estavam falando muito sobre... Sobre esse lance curioso, né? De que tem uma pessoa além do profissional ali no meio do caminho. E eu acho que todo mundo já ouviu falar, muito provavelmente, porque tá no hype agora. Mas tem uma série na Apple TV chamada Ruptura, que fala justamente sobre e se a gente conseguisse programar nosso cérebro pra em determinados espaços a gente ser uma pessoa só profissional e em outros a gente só ser a nossa vida pessoal. Como é que isso seria? E, enfim, não vou dar spoiler da série, mas assim, aparentemente é impossível. E é isso, assim, a gente esquece, né, muito esse contexto do que forma as pessoas, e eu perdi completamente o que o Pablo falou, mas dando meus 2 centavos aqui, eu acho que a sua capacidade de liderar, ela vai muito do quanto você viveu as coisas, pra mim é independente da quantidade de tempo, mas muito das situações que você foi exposto ou exposta. Às vezes a gente não tem, a gente não consegue ter empatia com aquilo que a gente minimamente não conhece, seja vivendo ou ouvindo falar, ou estudando sobre, enfim, ouvindo alguém falar, sabe? Então, quando você ultrapassa muitas etapas, eu não sei se estou voltando também no negócio que já foi, mas assim, quando você ultrapassa muitas etapas, provavelmente você vai chegar num lugar onde você não é capaz de compreender as outras pessoas. Eu acho que com a pandemia o maior choque que eu tive, pelo menos, que eu nunca tinha vivido, tipo, ao vivo, é se a pessoa não quer abrir a câmera dela, porque ela não quer que você veja onde ela mora, você descobre que na casa dela ela não tem paz um minuto e ela vai ter que trabalhar lá, e é o lugar que ela tem. Lembro de uma passagem que foi a galera, tipo, não tenho mesa, eu vou pra casa trabalhar hoje, mas eu não tenho uma mesa pra trabalhar em casa. Como é que eu faço daí? Quanto tempo eu vou precisar pra me arrumar? E isso é muito doido, assim, ninguém tá preparado pra lidar com isso. E quando você é líder de pessoas, acaba que podem rolar situações como uma pandemia e você vai ter que ter inteligência emocional pra conviver com isso. Então, nessas horas, a sua bagagem de vida pesa muito pra como que você vai lidar com as situações e ajudar as pessoas também a superarem elas.
Ô Gi, a gente tá se caminhando pro final do episódio. E aí a pergunta que vai pra você é a seguinte. Eu acho que a gente já meio que respondeu nas entrelinhas, mas agora eu quero que você seja direta e franca e sincerona. Gi sincera agora. Que é: o time vê o líder como a pessoa que precisa motivar todo mundo, mas quem motiva o líder?
Sendo bem sincera, tá? É ele mesmo. Eu acredito nisso. Quem motiva o líder é ele mesmo. É ele entender por que que ele perdeu a motivação dele, onde ele pode buscar esse resgate com a motivação, se vai ser com o BP, se é com o CTO, se é com o CPO, se é com o par, se é com o time, se é parando e respirando. Ele tem que entender isso sobre ele. Minha leitura, sabe? Talvez a grande virada de chave sobre a posição de liderança é você entender que a empresa é empresa, é um negócio, é um lugar onde você vai e trabalha, mas aquilo não é responsável pela tua felicidade. É muito legal se você ficar satisfeito lá e se divertir, tiver grandes pessoas e tal, mas você tem que ter o teu objetivo de carreira, entender que o teu objetivo de carreira passa por aquela oportunidade da empresa. Então, quando tudo isso está muito cristalino dentro de você, e mesmo que não esteja, mesmo que você fique turbulento, que você saiba onde buscar de volta, para mim fica um pouco mais fácil do líder manter a sua automotivação. Então, em termos diretos, para mim, o líder ele busca a motivação nele mesmo. E buscando nele mesmo, ele sabe se ele tem os próprios recursos para para continuar se motivando ou se ele precisa buscar alguma ajuda fora.
Ô, Pablo, o que te motiva como líder?
O principal do dia a dia é o quanto eu causo de impacto na vida das pessoas, mas eu concordo 100% com a Gisele que é um trabalho. Pra mim, o trabalho é meio pra que... O que eu mais falo pras pessoas é, cara, você tá sofrendo por causa de uma empresa, é isso mesmo que você tá fazendo com você mesmo? E assim, tô sendo simplista, né? Tem N variáveis, N fatores, mas se você for sofrer por alguma coisa, não, que não seja por uma empresa. Assim, dê o seu melhor, faça o melhor trabalho que você pode, e isso não necessariamente tá associado a trabalhar 80 horas por semana. Dar o seu melhor não significa isso, apesar de que às vezes em alguns lugares a gente acha que é. Mas dê o seu melhor, porque é nesse exato momento que as pessoas te notam e aí você cresce e aí você busca e melhora a sua vida. Mas veja o trabalho como meio para isso, para melhorar a sua vida. Não deveria ser o foco do seu sofrimento, né? Mas isso falando da minha perspectiva, de como eu enxergo as coisas, né? Mas eu vejo a galera sofrendo muito por coisas que eles não podem controlar. A empresa é do jeito que ela é, né? A cultura é uma somatória de ações que estão lá, que pouco depende de se eu gosto ou não gosto. Porque é um negócio que incontrolável, né? É uma somatória de coisas. Então você toma uma decisão, você fica lá ou não, mas enquanto estiver lá, não sofra por como as coisas são. As coisas são do jeito que elas estão lá, né? E o que mais motiva é quando as pessoas elas conseguem crescer e estão melhores do que eu. Só que isso é a satisfação no meu trabalho, mas o que mais me motiva a trabalhar hoje é ter uma vida melhor. Não exatamente... O resultado do trabalho que eu faço, mas estou me colocando em primeiro lugar, que é o que eu acho que todo mundo deveria fazer por si mesmo, né? No final das contas. Me motiva a ter uma vida melhor.
Difícil, eu tava pensando nisso hoje, porque curiosamente eu vi um post no LinkedIn que era justamente sobre isso, e o cara tava falando coisas materiais, assim. E a galera tava destruindo ele. Porque ele tava sendo sincero, tipo, viajar de primeira classe, ter uma coleção de relógio que eu gosto. Pô, você não quer ter uma vida melhor com coisas materiais? Provavelmente, sim. Então, eu acho que isso faz parte. Mas eu acho que eu passo por um lugar muito parecido com o do Pablo, assim. A minha satisfação no trabalho vem de ver o impacto que eu tô fazendo na vida das pessoas. Seja, tipo, pelo produto que eu tô ajudando a construir ou pelas pessoas que eu tô influenciando. Por, sei lá, mentoria que eu tô dando pra alguém. Alguém tá conseguindo andar mais rápido com o trabalho que tá fazendo. Mas, assim, no fim do dia... isso são coisas que dependem de outras pessoas. O que eu posso fazer por mim mesma é ver o que eu tô conseguindo com isso. Não sei se pra mim passa por um lugar tanto de vida melhor no sentido material. Acho que passa mais por um lugar de tô conseguindo resolver problemas cada vez mais complexos. Eu me sinto muito bem quando eu vejo que, cara, eu tô aprendendo tanto o tempo todo que agora eu consegui resolver um problema que 3 anos atrás eu ia demorar muito. Agora, ó, bateu aqui na minha mesa e já tá resolvido. Isso me dá satisfação, porque passa por um lugar de ego mesmo, assim. Sendo bem sincera, falei no começo que eu sempre fui uma pessoa muito segura. Hoje, o que me faz feliz é que eu falo, caralho, tô olhando aqui e eu sei que isso tá nutrindo meu ego, porque é uma coisa que tá indo pra frente, tô conseguindo me sentir orgulhosa. Então acho que é isso que me motiva, tá cada vez melhor.
E nesse momento, o episódio é invadido por um gato. Qual o nome do gato, Gi?
É a Kiara.
A Kiara invadiu pra falar sobre o que motiva ela no dia a dia, que é o uísque a sachês, claro. E cócegas na barriga, claramente. E vem a pergunta
Paulo, desculpa. O que te motiva no trabalho?
O que me motiva no trabalho? É ganhar dinheiro, né, Paulo? Não?
Tá top, pode ser.
Acho que o que motiva no final do dia é se eu tô gerando impacto pro negócio e pros usuários, se isso tá tendo um retorno financeiro pra mim, eu tô conseguindo alcançar os objetivos materiais, se eu tô conseguindo suprir as expectativas aqui da minha família, né? É isso. E gastar com besteira, gastar com iFood, com hambúrguer e milkshake, entendeu?
É uma vida boa, eu acho... Nobre.
E Gi, antes da gente terminar, dá só um tweet. Quem tá pensando em virar gestor, por onde começar?
Entenda os seus pontos fracos, entenda os seus pontos fortes e entenda se no meio da... como você reagiria se a pior coisa que pode acontecer no seu trabalho acontecesse. Faça essa análise.
É com essa lição de coach quântica da Gi que a gente encerra o episódio 135 sobre liderança. Gi, muito obrigado pelo seu tempo.
Valeu,
beijo.
Paulo.
Volte sempre, tá?
Com certeza. Voltarei com a Kiara.
Pablo, muito obrigado pelo seu tempo. Falar sobre liderança de uma forma... Eu senti hoje você muito motivacional, hein, Pablo? Você tá lendo muita Brené Brown, hein?
Ando lendo. Mas eu ainda volto pro sentido de que isso, tudo isso aqui que a gente falou, se as coisas se organizassem e a gente tivesse melhores líderes, as empresas seriam mais lucrativas e as pessoas teriam vidas melhores do que elas têm hoje, no final das contas.
Júlia, muito obrigado por você ter arrumado o tempo e apesar da NET não ter te ajudado, né? Ô NET, vamos melhorar a internet, Júlia aí? Obrigado. É isso.
Fica aí o apelo. Toda vez que chove é isso.
É assim, você quer saber qual é a operadora de uma pessoa, você pergunta pra ela. Quando chove, o que acontece? Ah, cai. Então é NET. Se não cai, é outra. Não é NET. Ô Júlia, muito obrigado pelo seu tempo e por você ter trazido essa visão sobre liderança e gestão.
Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer falar com você.
A Júlia volta, assim como o Pablo também volta, porque vai que eles viram os co-hosts oficiais do
PG. Eu já coloquei até no meu LinkedIn, eu tô mentindo lá agora.
Ixi, é uma farsa você?
Pois é.
Se tá no LinkedIn, é verdade.
Ele conquistou a vaga já tá no LinkedIn, é verdade.
Não sei, hein? Andaram colocando algumas coisas no LinkedIn que não eram verdade.
Deixa isso quieto, Pablo, por favor. Tchau, fui.